Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aqui, continuando esse estudo que o André Luiz vem passando para a gente, uma coisa muito interessante, né? São tantos temas que ele vem abordando em cada capítulo, é tudo tão enriquecedor, e ele vem falando aqui sobre essa questão de você, da gente, né, rotular pessoas em matéria religiosa. E as pessoas também se auto-rotularem em matéria de religião. Porque ele diz assim, olha, satisfazer-se alguém com o rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. É a mesma coisa uma pessoa receber uma designação honorífica em relação à criança e a pessoa não gostar de criança.
Isso, exato. É? Médium, né? Aí eu sou médium. Ah, sou médium. Aí eu começo naquela situação que eu tenho, na verdade, às vezes um cargo que me, infelizmente, muitas vezes, né? Eu acho que me diferencia dos demais, né? Eu passo para... E quais são os encargos que eu tenho como médium? Eu tenho que começar a meditar isso em cada pontinho da vida. Porque, às vezes, ô Berenice, a gente fica querendo cargos que a gente acha que são maiores, porque a gente não verificou os encargos do cargo, que, né? A gente, não, eu sou só médium. A gente, em nossas casas, é mais ou menos o mesmo esquema, né? Tanto no SEMA, como no Leon Denis, em que a gente tem o médium do trabalho privativo e o médium do trabalho geral, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu só dou o passe. Eu só dou o passe no salão. Aí eu sempre falo assim, olha, se a gente imaginar que no passe do salão, passe do público, eu repito, Jesus, porque ninguém nunca viu Jesus fungando, recebendo espírito, fazendo aquilo. A gente vê a Jesus o quê? E os discípulos impondo as mãos. A gente vai amar aquela tarefa, vai aprofundar tanto, vai trabalhar tanto, que às vezes não vai nem dar tempo de cogitar de outras questões. Que aí eu começo assim, experimentando uma opção de tarefa, não fica nenhuma. Porque eu não aprofundei no encargo que aquela tarefa traz, né?
É isso aí. E o André Luiz continua falando assim. Títulos de fé não constituem meras palavras, acobertando-nos deficiências e fraquezas. Expressam deveres de melhoria e que não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações.
Quer dizer que o título da fé, né, quer dizer, eu sou espírita, tudo isso, na verdade é um dever de melhoria? Quer dizer, como espírita eu tenho dever de procurar me melhorar?
Exatamente, sempre. Tanto que no mundo espiritual foi criado um hospital, o Hospital Esperança, isso está escrito no livro Tormentos da Obsessão, isso, que é uma psicografia do Divaldo Franco. Esse hospital, quem dirige é o professor Eurípides Barçanufo, por conta de muitos espíritas que têm o conhecimento, teve o título de fé, né? Mas que ficaram apenas nas palavras. Isso. E depois quiseram se valer das palavras apenas, quando, na verdade, o nosso título é construído pelas ações.
Exatamente.
E ele continua. Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Isso é interessante, né? Porque o nosso papel não é este. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente, com o amparo de entidades amigas, e se decida, por isso, a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium, na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis.
Isso é muito interessante, a questão do médium, porque vamos perceber só, porque isso o rádio faz, o celular faz, o computador faz, não é isso?
É verdade.
A gente recebe um telefonema, ou recebe uma mensagem. A gente, o que está vendo? Uma comunicação entre os visíveis e invisíveis. Né? Porque quem está lá do outro lado, passando a mensagem, ele está passando a mensagem por quê? Porque ele não está presente aqui. Então, comunicação entre visível e invisível é algo que a própria mídia está nos trazendo. A questão é a qualidade dessa comunicação, né? É o objetivo da comunicação, o uso que eu estou dando essa comunicação.
Isso aí. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior. É preciso substancializar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia.
Pois é, que aí eu fico assim, mas eu tenho um ideal que vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo, né? Estou aqui para organizar uma festa e com certeza tudo vai dar certo. Olha, se eu ficar parada pensando, com certeza tudo vai dar certo, chega o dia da festa e não acontece nada.
Exatamente.
Mas se eu começar, né? Então, quando ele fala aqui, substancializar a necessitude, não adianta eu falar que a caridade é uma beleza, que a caridade ajuda na meditação, tudo isso, mas eu não me movimento nada, eu não faço nada. Gente, isso é uma coisa assim, muito séria, porque de idealismo, há quanto tempo que a seca do Nordeste já está resolvida, né? Na cabeça das pessoas.
É isso.
Mas o que praticamente é feito para se chegar a isso? Então, tem uma posição prática. Eu sei, uma vez uma pessoa falou assim, esse negócio de pensar só através de exemplo, só através de fatos reais, isso aí é materializar o pensamento. Mas observa só, você só pensar através de pensamento, sem fazer nada, eu acho que é um prejuízo muito maior do que você tentar. Porque quando eu materializo, eu vejo o quê? Se alguém fez, eu posso aproveitar aquela deixa, aquele exemplo, aquele modo de fazer, para fazer alguma coisa. Agora, se eu só discurso, gente, vamos perceber. A gente não está falando em política partidária. A gente está falando em atitude política que fica só no discurso. Quanto prejuízo dá? E quanta ilusão... Isso aciona. Discursar só não resolve a questão, não.
É verdade. Tem que botar realmente a mão na massa. E aí continua. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer.
Existe um livro que é assim, Eu Sou Filho do Irmão X. É um livro interessantíssimo. Por quê? O Irmão X é Humberto de Campos, que era um grande... continua sendo um grande jornalista, né? Um escritor muito, muito bom mesmo. E no momento em que ele começa, e no primeiro livro dele, através do Chico Xavier, que é O Brasil, Coração do Mundo, Pedra do Evangelho, ele assina como Humberto de Campos. Então, a família move um processo de direitos autorais, aquilo tudo, foi um processo assim, muito, muito duro que Chico Xavier passou, né? Como se ele estivesse fazendo blag. Blag é o quê? É você escrever ao jeito de... Mas é interessante, olha a incoerência. Se estava escrevendo ao jeito dele, era falso. Se é falso, como é que você quer direitos autorais? Isso foi o que a defesa, né, de Chico Xavier, se colocou como isso. Se ele está mistificando, está inventando, como é que ele vai ter direitos autorais daquilo? Mas foi um processo assim, bem desagradável, repercutindo no movimento espírita, tudo isso. E aí, mais tarde, na década de 80, parece, é lançado o livro de um dos filhos de Humberto de Campos. falando, eu sou filho de irmão X. Quer dizer, naquele momento, reconhecendo todo o estilo, mas reconhecendo também a beleza da emissão, da transformação, né? da postura do próprio Humberto de Campos, que aí, para ele defender o Chico Xavier das confissões de herança, tudo, até porque Chico não recebia um tostão por nada dos direitos autorais, ele começa a assinar como irmão X. Então, essa renúncia à própria identidade, uma renúncia silenciosa, né? E no caso extensiva, foi algo assim que marcou a questão do filho, né? De um dos herdeiros.
É isso aí. E o André Luiz continua. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Por isso que nós somos responsáveis, né? Porque se nós temos um pensamento e nós verbalizamos, nós temos que ter cuidado com as nossas bandeiras, isso, com as nossas ideias, com as nossas interpretações, porque vai gerar um pensamento em outra, exatamente, pessoa, o qual nós seremos responsáveis, né? Então, quando a gente emite uma opinião, a gente tem que saber que essa opinião ela vai sendo propagada para as outras pessoas. Então, tais como as questões do aborto, da pena de morte, quando a gente emite essa opinião, isso aí vai embora.
Exato. E foi interessante, estou lembrando de uma fila. Havia uma fila de uma determinada instituição, e a instituição estava fazendo assim uma campanha, um folheto, né, para recolher determinados donativos. E naquela fila estava uma pessoa. E a pessoa começou a criticar. Começou a criticar, falar assim, ah, isso é bobagem, ficar recolhendo donativo assim, eu sou contra, tudo isso, né? E a questionar o recolhimento daquele donativo. Olha só, a pessoa só falou, né? Eu sou contra, não tem que fazer tudo isso. Eu estava nessa fila e vi, gente, um casal que iria apanhar o carnê, tudo isso. No momento em que ouviram a pessoa criticar aquele ato, eles recolheram a mão e não apanharam o carnê. Quer dizer, observa só, a pessoa teria até o direito de não colaborar, que não sabia. Agora, eu não tenho o direito de estar incentivando o outro a não fazer.
Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria.
Isso é
fantástico. E aí a gente pode pensar, né? Qual é o tanto que você que está nos ouvindo, e nós também aqui no estúdio, né? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Qual é o tanto que você inspira simpatia? Você é simpática com todas as pessoas? Você está sempre de cara feia? Você tem sempre a primeira atitude de simpatia? Porque muitas vezes as pessoas reclamam que as outras pessoas não são simpáticas, mas elas próprias não, exato, têm a primeira atitude de simpatia. Então, essa atitude de simpatia e elevação, nobreza e bondade, nós temos que saber, ter consciência se nós a provocamos. Porque quando a gente
isso
gera...
é vibracional, não é, Berenice?
Exatamente.
Você vibra nessa faixa.
Exatamente. E gerando, toda vez que a gente gera simpatia, trata as pessoas com carinho, as pessoas quando se aproximam, ninguém resiste a um sorriso.
Exato.
Quando as pessoas se aproximam, será que nós somos simpáticas? Será que nós inspiramos a elevação? Ou seja, exato, quando um ambiente está triste, deprimido, quando as pessoas só vêm falando de desgraça, será que a gente dá um jeito de elevar,
melhorar,
aquela,
né,
conversa, aquele palavreado, aquele sentimento? Será que nossas atitudes são nobres? Será que a gente gera bondade? Porque, olha, isto é que vai garantir o nosso pão, exato, da alegria de amanhã.
Muito bom, sustento da alegria.
Aí ele continua. Convicção de imortalidade, sem a altura de espírito que lhe corresponda, será projeção de luz no deserto. Mediação entre dois planos diferentes, sem elevação de nível moral, é estagnação na inutilidade.
Pois é, a gente tem que pensar, como é que eu uso os recursos da mediunidade? Porque, assim, para ser só para aquela coisa terra a terra, sem elevar, sem provocar mudança, né? Então, isso vira o quê? Uma fofoquinha comum que fica estagnado mesmo na inutilidade. Isso é muito sério.
O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Então, olha, o pensamento é tão significativo quanto o leito. O que, que é o leito, né? O leito são a beira do rio, né? Aonde ele corre. Então, é o leito que vai o quê? Dá o direcionamento daquela água. O leito, ele faz o quê? Um caminho. Então, o nosso pensamento, ele vai fazer um caminho. E qual é o caminho que é feito pelo o seu pensamento? O que que corre neste caminho? Imaginando esse rio aí na nossa mente, é um rio que é poluído, é um rio cheio de pedras, é um rio cristalino.
É um rio que eu jogo resíduos, né? Tudo que não serve eu vou jogando lá e daqui a pouco fica uma situação complicada, que muitas vezes aquilo que eu coloco interrompe até o curso do rio, né?
Exatamente. E aí ele continua. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada. Então, não basta ser médium para receber bons espíritos. Nós temos que fazer essa canalização. E ele diz assim: Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Então, isso é um pedido de Jesus.
Exatamente.
Né?
E observa só, gente. Vamos pensar. Projetar as maravilhas do reino de Jesus na Terra é melhorar a qualidade de vida para todos nós. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu estou trabalhando aí para os outros. Não, gente. A gente está trabalhando para nós mesmos, né? É uma necessidade que a gente tem.
Exatamente. E aí ele diz, para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda.
No Livro dos Médiuns, no item 197, nós temos os bons médiuns, porque, na verdade, é o que ele fala, né? Não é para se deter no simples intercâmbio. Simples intercâmbio é o médium. Mas qual o objetivo? É ser um bom médium. E ele vai dizendo que o bom médium é aquele médium sério. Quer dizer, sério não é que não seja, que não ria, né? Nada disso não. Sério é aquele que sabe porque tem a mediunidade e só usa para um fim útil, né? Para o bem geral, para o que é verdadeiro, a mente útil. O modesto, que é aquele médium que ele sabe, porque ele é só médium, né? Ele é instrumento de alguma coisa, mas aquele pensamento, aquele benefício, não lhe pertence. Ele é o simples intermediário, então ele não vai se envaidecer pelo que ele recebe. O médium seguro, que é aquele que, além de ter a facilidade de execução, ele vai tendo confiança dos bons espíritos, através de quê? Pelo caráter, pela sua disciplina, pelo seu empenho, pelas suas obras, né? Nos desejos do bem. E o médium devotado, esse aí, Berenice, é que eu acho que é uma coisa séria, porque é aquele que, para exercer a mediunidade, ele sabe que vai ter que abrir mão de certos prazeres. Ele sabe que ele vai ter que abrir mão do seu próprio tempo. Ele sabe que ele vai ter que ter alguns sacrifícios. Mas ele, para construir esse reino de Jesus, que aguarda a espera dele, ele faz tudo isso de forma tranquila.
É isso
mesmo.
Bom
médium, né?
E para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detetor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio, né? Então, esse simples intercâmbio é de todos nós. Agora, o que, que a gente pode fazer de algo mais, né? É esta, justamente, essa proposta. E ele continua. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Veja que a simpatia está sempre envolvida, né? E o André Luiz diz, olha, não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis exameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta e, muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas, despidas do envoltório denso, praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmo.
Então eu não preciso, eu quero que as coisas cresçam, eu quero que as coisas andem, mas e aí? Tem que ter um trabalhador para isso, porque senão ele coloca desse vampirismo. O que é o vampirismo, gente? É o sair, é o sugar das forças. Então já vimos que às vezes determinados trabalhos, o projeto é lindo, tá tudo lindo, mas não vai para frente. Vamos ver se os trabalhadores ali estão dedicados a materializar a tarefa, mesmo com sacrifício, ou estão só falando, criticando, analisando, esperando as coisas chegar. Porque parar para esperar as coisas chegar é dizer como se fosse assim, colocar expostos aos vampiros as possibilidades. Você só pode levar minhas forças, que eu não preciso, não. Daqui a pouco vem alguém para fazer. E aí as coisas não caminham, não é?
É isso aí. E ele continua. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. A madeira, não desbastada, é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente.
E aí a gente vai meditando aqui nessas situações, que na natureza, na verdade, está falando aqui o quê? Tudo é trabalho. Sem trabalho não há progresso, né? E a gente muitas vezes fica naquela questão do menor esforço. Há uma frase de Emmanuel que é muito bom. Ele coloca assim, é melhor que a morte nos surpreenda em serviço a nos encontrar repousando numa poltrona de luxo. Isso é uma coisa muito séria. A gente às vezes quer a comodidade. E aí a gente acha que através da comodidade vai encontrar a felicidade. Quando, na verdade, a felicidade e a competência estão relacionadas ao trabalho. Abençoemos o nosso dia de hoje com a tarefa que ainda possamos realizar. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.